A CDH convidou representantes de diversas entidades, como o Movimento Orgulho Autista Brasil e o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E uma das participantes da audiência é Simone Franco, que é jornalista, mãe de autista e diretora parlamentar do Movimento Orgulho Autista Brasil. Bom dia, Simone.
Bom dia.
Simone, como a falta de compreensão por parte da imprensa e da sociedade aumenta as dificuldades do autista e da família do autista?
Olha, informação é importantíssimo, né? Em que esfera aconteça isso? A imprensa tem um papel muito importante no sentido de dar visibilidade, de esclarecer as questões relativas ao autismo. E ao fazer esses esclarecimentos, de alguma forma, ela está contribuindo para quebrar preconceitos, né? E tudo para que as pessoas vão entender melhor o que é o transtorno, como é que ele se caracteriza, né? E assim, a sociedade vai aprender mais sobre isso, vai desenvolver um senso de maior tolerância, de maior compreensão, né? Vamos supor, você está com seu filho autista brincando num parquinho, né? Em contato com outras crianças, com desenvolvimento típico, né? Quer dizer, se for uma mãe que tenha uma compreensão do que é o autismo e tal, né? Ver uma criança com autismo se aproximando do filho, tentando interagir, brincando junto ali, certamente ela vai ter uma postura de maior abertura, de maior compreensão, de maior acolhimento, né? E tudo, porque às vezes a criança com autismo pode eventualmente gritar, pode eventualmente, né, fazer algum ruído característico por conta do quadro mesmo, ou ter uma atitude, digamos, que seria um pouco diferente, né, do usual. Mas, assim, ela vai ver aquilo ali como uma questão, enfim, vai ter uma compreensão maior, né, e vai, certamente, agir de forma a acolher aquela criança, né, a vê-la como um par do filho, né, que tem um desenvolvimento típico. Então, essa questão da imprensa, né, agindo para divulgar questões relativas ao autismo, né, para a opinião pública, desmistificando algumas questões, né, derrubando barreiras atitudinais, preconceitos, isso é fundamental, né, para que o autista conviva melhor em sociedade, seja melhor aceito com as suas peculiaridades, né, porque cada autista é único, né, como cada ser humano é único. Então, tem que todo mundo viver junto, né, conviver bem. E, enfim, é esse o caminho.
Simone, já que a gente está aqui no rádio, né, e você também é uma profissional da comunicação, quando a gente fala a criança autista, quando você diz a criança de desenvolvimento típico...
Sim.
O que isso significa?
Ah, sim. É uma criança que está dentro do padrão de desenvolvimento, né? Uhum. Eu não vou falar desenvolvimento normal, porque não é o termo que se aplica. Mas que tem aquele desenvolvimento esperado, né? Dentro dos parâmetros de saúde, né? Da classificação, né? Porque o autista, ele também segue esse padrão de desenvolvimento, né? Agora, obviamente que ele tem associado as questões trazidas pelo transtorno, pelo distúrbio. Então, é isso, são aquelas crianças, né, aquelas pessoas que têm um desenvolvimento dentro do ritmo esperado, daquele ritmo padrão especificado pelas autoridades de saúde e tudo.
Ah, ok. Você é diretora parlamentar do Movimento Orgulho Autista Brasil. Como o poder legislativo, nos mais diferentes níveis, pode colaborar para combater o preconceito em relação ao autismo?
Olha, um grande avanço que a gente experimentou, né, foi a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela trouxe para a legislação brasileira os comandos da Convenção das Pessoas com Deficiência, né, um tratado de direitos humanos, um acordo internacional que foi recepcionado, né, pela legislação brasileira, pelo Brasil. Como é um tratado de direitos humanos, ele tem status de emenda constitucional, então está no mesmo nível da Constituição. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe esses preceitos da Convenção, né, incorporou a uma série de leis, né, que se referem à questão da deficiência, né? E assim, afirmando uma autonomia maior, né, da pessoa com deficiência, no sentido de que ela é capaz de transpor limites, ela é capaz, em muitos casos, de exercer, ter uma autonomia plena para atos da vida civil. Então, assim, foi uma coisa importante na afirmação de direitos, né, e tudo. E não, mas não para por aí, quer dizer, você tem o poder legislativo agindo de forma propositiva, positiva em relação à causa do autismo e da deficiência, por exemplo, com essa audiência pública, né? É um espaço de debates que se abre para discutir questões, assim, avanços, questões que precisam ser melhoradas também na atenção, na assistência, né? No apoio e tal, direitos, né? Das pessoas com deficiência. Então, é isso. O poder legislativo, age de forma muito importante ao propor mudanças legislativas que venham contribuir para melhorar a vida das pessoas com deficiência em sociedade e também ao abrir espaço, a dar voz para o segmento, para que ele se coloque, para que ele também haja no sentido de esclarecer, de informar a opinião pública, que ele possa trazer também as suas demandas, né, para a Casa Legislativa e tenha uma alimentação ali, uma retroalimentação, trazendo as demandas, o Poder Legislativo agindo naquilo que é possível ser feito, ser modificado, encaminhado por via, por projeto de lei e tudo. Então, é um papel fundamental, né? É uma parceria fundamental entre o Poder Legislativo e o segmento da deficiência.
Certo. E hoje, qual é a demanda mais imediata, se a gente for falar no caso das famílias que têm um filho com autismo?
Olha, uma questão até que está ligada ao Poder Legislativo, para a gente pegar como um gancho um pouco, né? Está sendo discutido, está na Câmara um projeto de lei que insere no censo um campo para que as famílias possam declarar um ente, né? Enfim, um dependente, alguém da família que tem autismo. Por que que isso é importante? Para que a gente possa mensurar, ter mais dados confiáveis, né, em relação ao universo de autistas que tem no Brasil. Né, isso é um ponto. E ao ter esse universo quantificado, né, distribuído no país, a prevalência, essa coisa toda, você possa traçar políticas públicas mais específicas, mais eficazes, voltadas para esse segmento. Você vai ter ali faixa etária, você vai ter a questão de gênero, né, o que é que prevalece e tal. Enfim, e você vai ter abordagens, quer dizer, você vai tornar mais eficaz, mais eficiente a aplicação de recursos públicos nas políticas públicas que são necessárias, né, para o desenvolvimento das pessoas com autismo. Uma grande demanda também que foi, teve um projeto de lei recentemente aprovado aqui no Senado também, é um indicativo para a criação de centros de referência, né? O que é que são esses centros de referência? São entidades, instituições em que o autista possa frequentar regularmente e que ele tenha atividades diversas, né? Tem atividades educacionais, atividades terapêuticas, na área de educação física, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia. Quer dizer, você ter uma intervenção global, né? Para que aquela pessoa com deficiência, aquela pessoa com autismo possa avançar no seu desenvolvimento, né, sempre na perspectiva de você conceder as possibilidades de ela conseguir a maior autonomia, a maior independência possível na vida, né? A meta sempre é essa, né? A capacidade de aprender, de desenvolver as potencialidades que cada um tem. Então, isso é muito importante. A gente tem o apoio do legislativo nessas duas frentes, né? Os centros de referência, que são uma demanda importante, né? Existem poucos em funcionamento no país. Um que tem feito um trabalho muito interessante foi criado pelo município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? Com o apoio e a participação direta da Berenice Piana, que dá nome à Lei dos Autistas. E eles têm um trabalho assim, né, multidisciplinar e gratuito, né, enfim. Então, está sendo muito, muito interessante essa experiência e a gente, né, espera contar com apoio para disseminar essa prática por outros municípios brasileiros.
Bom, então, hoje, 18 de junho, é o Dia do Orgulho Autista. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso ouvinte?
O movimento autista, assim, tem duas datas muito emblemáticas, né? Que é o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e dia 18 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho Autista, né? O que é que a gente pode entender por orgulho autista, né? Você pode ter aí seu momento de você celebrar avanços, celebrar as possibilidades, né, que você consegue ter, mesmo numa condição, né, do autismo, mesmo nas dificuldades geradas pelo autismo e tudo, as condições de afirmação na sociedade, as condições de avanço nas mais diversas áreas, na perspectiva cognitiva, intelectual, física, artística, enfim. Você tem um universo de possibilidades, né, mesmo na condição do autismo, né, enfim, se você consegue propiciar as possibilidades, né, para que o autista possa se desenvolver, certamente ele vai conseguir avançar. Óbvio que não é no mesmo ritmo, né, de uma outra pessoa com desenvolvimento típico, mas ele vai conseguir aos poucos avançar e deixar sua marca dentro da sociedade. Isso é importante, né, como afirmação na perspectiva de aceitação da sociedade também aceitá-lo, né, de inclusão, né, da pessoa com autismo. Mas essa data também é uma coisa importante para a gente trazer reflexões, denúncias sobre questões que ainda precisam avançar, precisam melhorar, né? Às vezes na questão por ignorância, por preconceito, né? Os autistas não são tratados às vezes com dignidade, com respeito, não são reconhecidos em seus direitos, né? Então, são datas como essas que são importantes para a gente, é um duplo sentido, uma dupla função. É você celebrar aquilo de positivo que você já conquistou, mas você vê que aquilo ali ainda não foi o bastante, ainda tem muito mais a ser feito, e vamos aproveitar as possibilidades dos canais que são abertos, né, como esse que está sendo aberto por essa audiência pública, para avançar ainda mais.
Ok. Simone Franco, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, eu que agradeço.